Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Tanto, Jovem Nerd. Gostaria de encomendar mais um Oscar, por favor.
Aqui é Carlos Voltor e Brasil perseguindo professores desde sempre.
Aqui é o Pedro Siqueira e a pergunta que não sai da minha cabeça é: raparigou ou não raparigou?
Aqui é Catixa Barcelos e eu já tive medo da perna cabeluda.
Aqui é Ian CBF e eu só tô pensando, por que que eu topei isso? Não posso falar nada ruim porque é o Kleber Mendonça.
Mas por que falaria?
Por que que tu ia falar de mal?
Nunca falaria, nunca falaria. Jamais.
Aqui é a Zagal e vamos juntos falar mal, Ian.
Ai, mentira, mentira.
Aí você me complica.
Muito bem, nerds! É Brasil numa fase do cinema inacreditável, cara. Que filme. O Agente Secreto. Toda a discussão lá, sudestino, de... Mas ele é um agente secreto? Não, gente, pelo amor de Deus. Filme maravilhoso, filme Brasil. É longo, mas ele é longo porque sim, porque essa é a ideia. A gente quer discutir aqui. Quem é que a perna cabeluda vai pegar primeiro?
Caraca, eu espero que não seja eu.
E-mail.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, acabamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Olha só, está chegando a CCXP, mas antes acontece a tarde de autógrafo, as tardes de autógrafo do nosso livro Jovem Nerd, Zero na Vida, lançando um vídeo sobre todas as nossas vidas pessoais, profissionais, tudo junto, um livro escrito por Rafael de Pino por 13 anos. Demorou pra escrever esse livro, não é culpa do Rafael, livro. Não. A culpa é nossa.
A culpa é da vida.
O que foi acontecendo? Teve que atualizar bastante coisa desde que ele começou. Mas tá aí, tá lançado. Se você quiser, se você já tem o seu, se você quiser adquirir e levar, a gente vai assinar agora. Primeiro evento será em Curitiba.
Olha aí, parte da nossa vida jovem nerdesca
foi
em Curitiba.
É verdade, estaremos lá em Curitiba.
Sábado, dia 29 de novembro.
É, tipo, logo em cima da publicação desse programa.
Isso, é amanhã se você tá ouvindo hoje, é hoje se você tá ouvindo hoje.
Exato.
Na Livraria Curitiba do Shopping Jockey Plaza.
Olha aí.
Acho que é um shopping novo.
Eu não conheço esse shopping, não.
Esse shopping,
que shopping é esse?
Então, ele parece bem bonito aqui.
É novo?
Eu acho que ele é novo.
Curitiba.
Eu lembro que ali perto do Detran e tal, eles estavam construindo o shopping, eu fui olhar onde é e naquela região.
Ah, então aí. Pronto.
A partir das 15h.
Aham.
Então, vá lá, veja como funciona, entre nos perfis da Jambô e da Livraria Curitiba e nossos perfis, porque acho que vai ter mais explicações a respeito de...
E tem senha essas paradas?
Não sei.
Não sabemos.
Só tô dizendo...
Está chegando nesse nível que a gente não sabe mais aí.
Curitibanos, informe-se. Mas, dia 29 de novembro, sábado, amanhã, ou hoje, ou ontem, a partir das 15h, na Livraria Curitiba do Jockey Plaza Shopping.
Mas tem mais. Dia 2 de dezembro, em São Paulo. Atenção!
Sim, na Livraria Leitura do Shopping Marketplace, a partir das 18 horas.
Exatamente, estaremos lá. Eu, a Zagal, Rafael de Pino, o Guilherme Desfaldi, Leonel Caldela, Karen Soarelli, tá todo mundo lá. Mas nesse caso, a gente sabe, são 200 senhas que vão ser distribuídas no dia. Aí. Mas quem chegar sem senha, se rola... Isso que é negócio, a gente não garante. Se as senhas acabarem e a gente ainda tiver tempo do evento, a gente vai atender.
Pela gente, a gente fica.
Exato, é só pra você se ligar pra garantir.
Como é shopping, mas apareça lá, que a gente dá um jeito de se falar.
Mas se você não conseguir e você for a CCXP,
olha,
de 4 a 6 de dezembro estaremos lá na CCXP, no stand da Jambô Editora também, assinando os livros. Esse aqui você realmente vai ter que se informar com a Jambô, no chat dele, porque é eles que vão determinar esse calendário, depende de um monte de coisas que não, a gente não tá envolvido nisso, e eles que vão determinar. Mas estaremos lá.
É, mas durante os dias você, olhando as nossas redes sociais, a gente vai dizer onde vai estar também.
Exato, exato. Né?
Então, no dia 4, no dia 5, no dia 6, a gente vai dizer, olha, hoje é essa nossa programação, amanhã é aquela e tal. E, claro, você pode se informar também no site e nas redes sociais da Jambô.
Exato. Se você quiser comprar o livro, também tem link aí no post diretamente. A gente se vê lá, galera.
Agora é foda que a gente inovou o Rio de Janeiro, cidade que a gente cresceu e nasceu.
Então, né? Me perguntaram e eu não soube o que responder. Por que a gente não é no Rio de Janeiro?
Eu também não sei
responder. Eu não sei responder.
Perguntei pra Jambô.
Passou batata quente.
Aproveitando que a gente tá falando de hoje, ontem, amanhã. Hoje, sexta-feira, no dia da publicação desse programa, está estreando um novo Nerd Tour.
Meu Deus, é verdade.
Já que a gente falou de Nerdcast 1000, de história do Jovem Nerd, é o Nerd Tour que está completamente conectado na história do Jovem Nerd.
Caraca, histórico, histórico.
Nós voltamos a São Lourenço para fazer o Nerd Tour São Lourenço.
Nossa, senhoras e senhores, inacreditável. Aconteceu.
Depois de 17 anos que eu saí de São Lourenço, a última vez que eu tinha pisado em São Lourenço foi 17 anos atrás, em 2008.
E falou, saiu batendo os tamancos, falando nunca mais piso em São Lourenço. Tamo lá, toma. Tá no canal do Jovem Nerd no YouTube, vai lá pra você ver a gente nessa aventura pra São Lourenço, caraca. Muito bom. E olha só, tem mais um Nerd na Cloud no ar. Dessa vez, o nosso programa, nosso podcast sobre Magalu Cloud, tecnologia. E dessa vez, a gente está falando sobre comunidade, inovação, papel da tecnologia em nuvem no crescimento do ecossistema de devs do Brasil. E é nessas trocas, meetups, eventos, que as grandes ideias se formam e Magalu Cloud está junto nessa jornada com essa infraestrutura própria, baseada em open source, um atendimento humano nativo. Magalu Cloud entende o mercado brasileiro como ninguém. Aliás, isso é parada do Magalu, como todo Luiza Labs, o pessoal da Cloud, com o objetivo de democratizar acesso à tecnologia com preços acessíveis e em real. Não é preço de data center em dólar, você vai ficar exposto a IOF, a variação cambial, esse tipo de coisa. Todo serviço nacional com latência baixa de uma cloud brasileira hospedada no Brasil, você paga em reais. Segurança e soluções escaláveis feitas sob medida para quem desenvolve e quer inovar. Dá um play aí que já está no mais um Nerd na Cloud. E um lembrete aqui, você estudante da Rede Estadual de São Paulo, caso você não saiba, cara, a gente vai falar aqui de alguns programas que você pode não deixar passar a oportunidade. Por exemplo, Provão Paulista. É a chance de você ter acesso às melhores universidades públicas. São 50 mil vagas para as melhores universidades públicas da Rede Estadual de São Paulo. Então, sem vestibular, entendeu? Faz o Provão Paulista, mandou bem, teve excelentes notas, você garante vaga em universidades públicas de São Paulo. Então, aproveita, não deixe de fazer, caso você esteja seja um ano pra você prestar vestibular, então você pode pular o vestibular, você mandar bem no Provão Paulista. Outro programa é o Prontos pro Mundo, que são 1000 vagas todo ano para intercâmbio no Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.
Excelente, hein?
Já fomos lá na Nova Zelândia, falar bastante sobre, né, brasileiros, que quase nenhum brasileiro ia pra Nova Zelândia fazer isso, intercâmbio.
Isso, agora tá até no mapa aí do...
Tá, não, exatamente, olha, então aproveita essa oportunidade. E também o BEM, que garante 10 mil bolsas de estágio para alunos do ensino médio. Então, dá uma olhada no link aí depois para você ver e ter acesso a esses programas que beneficiam alunos da rede pública de São Paulo. Não perca nenhuma oportunidade que apareça pela frente, né?
Abraço,
pelo amor de Deus.
Todas.
Exatamente. Tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
19 minutos e 48 pernas cabeludas.
Gente, rapidinho, só um pedido de doação urgente de sangue para Tuane Oliveira Silveira, qualquer tipo sanguíneo é aceito, no Serum Centro e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Hospital da Posse, Nova Iguaçu, quem puder, a gente agradece demais. Lembrando, qualquer tipo de pedido nominal é super urgente. Doe sangue, salve vidas. Muito obrigado, galera! Guilherme Lopes de Andrade, 31 anos, motoboy, não informado da cidade, sobre o Nerdcast CPI das sobremesas, que não participamos porque a gente estava em São Lourenço. Exato. A gente tava viajando, viagem, muitas coisas acontecendo. Olha só. Veio através desse advogar a favor do pudim. Ó, alguém advogou contra o pudim?
Eu não sei. Eu tô abismado aqui.
O nosso querido pudim caseiro é feito de várias formas, todas com ingredientes que temos à nossa disposição, seja pão, leite condensado, creme de ovos, cacau e até doce de leite. Já o nosso amado sorvete tem uma questão muito importante. Todos os sabores de sorvete são saborizantes industriais artificiais. Inclusive, o sabor chocolate é sempre mais caro. Por mais que seja uma delícia, o sorvete nada mais é do que gordura saturada, açúcar e emulsificante.
Calma, calma. Do que você tá falando?
Não é sorvete, pô.
Tem sorvete, tem leite. Como é que ele é só gordura saturada sem ter leite?
É, mas o que ele tá querendo dizer é que se fazer um pudim, tu vai ter uma leveza maior. Leveza maior de
ingredientes.
De ingredientes não ultraprocessados, essas coisas, entendeu? É isso que ele quer dizer. Tive uma fábrica de sorvetes em 2016. Pô, carteirada. Agora ele tá sabendo o que ele tá falando. Lá aprendi uma coisa muito interessante sobre a área. Todos os fast foods brasileiros não vendem mais sorvetes.
Ah, sim, sim.
E sim, sobremesa gelada.
É.
Isso
é uma putaria.
É uma putaria. Exatamente. Pelo menos na nota fiscal. Aliás, motivo é isso, o motivo sempre é fiscal, pra escapar de imposto mais alto. Pois o sorvete se enquadra na legislação como produto de luxo e o imposto é maior, simplesmente pelo fator de vender ar. Ar? Ah, porque o sorvete ele dá uma...
Ah, mas eu vou te falar um negócio também, o povo não tem um dia de paz.
Não,
caralho,
não tem.
O povo nesse país tropical.
Então, pois o
sorvete é tributado como artigo de
mas realmente é de por luxo. Isso que tem que ter a porra da reforma tributária nessa porra desse Frankenstein, monstro de Frankenstein, mano.
O cara não pode tomar um picolé na não praia.
Pode, não pode, que o cara exatamente, o cara é porra de imposto. O entendimento sobre isso é que o imposto tem que ser maior por ser um produto emulsificado. Do mais, obrigado pelos anos de companhia, seja na moto, na cozinha e na vida desde 2010. Que maneira isso aí, cara. Tamo junto.
Você já viu que os motoboys agora tem uma mania? Eu achei curiosa. Eles estão de capacete e eles colocam o telefone assim do ladinho, assim.
Grudadinho eles entre o capacete prendem. E a orelha?
Acho que eles, não sei se é o contrário, não sei. Mas eles prendem assim. Isso, aqui em São Paulo tem que reparar direto. Eles
caraca,
prendem
brother.
Entre o capacete e a orelha. Não sei se é pra eu ficar ouvindo as instruções do GPS, eu não sei qual é o objetivo, mas eu vi vários já.
Caraca,
né?
Brother.
Pergunta até pro nosso amigo aí se ele, como motoboy, faz essa utilização do telefone.
Caraca.
Porque talvez, sei lá, por roubo, né? Se deixar ali no...
Ah,
no guidão da moto.
Malandragem,
né? E aí ele bota ali no
parou
capacete.
Parou no sinal, vê a mãozinha só e...
Não sei se é
não
isso,
dá pra
né?
Botar... Cara, ninguém vai botar o GPS no panelzinho
isso, da moto. Então, talvez porque eles colocando aqui
ser,
seja pra ficar ouvindo...
Pode ser, às vezes sim. É isso aí.
Desconfio.
Daniel Costa Cacelta não falou nada sobre ele. Só o nome.
Ah, então pula. Não, peraí. Aí também...
Não, bora. Esse não é o meu primeiro e-mail. Esse e-mail é sobre o outro Nerdcast Filmes da segunda metade dos anos 90.
Certo.
Estamos faltando ainda. Falta mais um agora pra gente completar a década.
E depois tem os anos 80.
Cara,
aí está
o dos
fudido.
Anos 80 fudeu. Não sei quantos Nerdcast... Vai dar isso, cara. É muita coisa. Bom, vamos lá. Preciso acrescentar um filme brasileiro de animação de 1996. Cassiopeia, dirigido por Clóvis Vieira. Sim, caraca, lembro. O filme é uma aventura espacial com pitadas de Star Wars e estava sendo destinado a ser o primeiro longa de animação por computador do mundo, computação gráfica. Em razão de diversos atrasos e infortúnios, incluindo furto de computadores durante a madrugada e problemas com o laboratório dos Estados Unidos, contratado para converter o filme para película, acabou sendo lançado há poucos meses depois de Toy Story.
Ah.
Então Toy Story acabou sendo tipo o primeiro filme de animação computador por causa desse negócio. Eu lembro dessa história, Cassiopeia quase foi. Meu pai, o Eduardo Cacelta, foi um dos apenas sete animadores trabalhando com o computador de PC 486, caraca, que herói.
Nesses 266?
Esses heróis deram vida aos personagens do filme que foi produzido com uma fração do orçamento, equipe e tecnologia de Toy Story. Eu era pré-adolescente na época da produção e lembro do meu pai descrevendo em tempo real a corrida entre Toy Story e Cassiopeia para saber qual filme teria a primazia de ser a primeira animação para o computador a ganhar o cinema ser lançado. A Disney venceu a corrida e, aliás, sou fã de Toy Story e da Pixar. Mas há quem defenda que, como Toy Story usou moldes de argila escaneados digitalmente, Cassiopeia, na verdade, foi a primeira animação inteira somente por computador da história. Guardadas as proporções, arrisco dizer que é uma polêmica semelhante à disputa entre Santos Dumont e os irmãos Wright.
Olha aí.
Pela invenção do avião. Polêmica não existe. Os americanos que querem apagar o Santos Dumont, porque aquele já falou, os irmãos Wright voaram primeiro, mas sem testemunha.
Os irmãos Wright são o Golfo do México. Da aviação.
O quê?
Porque o mundo inteiro reconhece que Santos Dumont inventou a aviação. França, todo lugar.
Você tava no Gulf of America?
É, aí os Estados Unidos falaram, não foi. Foi os irmãos Wright. Aí agora o Golfo do México não é mais do Golfo do México, é o Golfo das Américas.
Não,
só
não é.
Só pro americano.
Não é, exato. Não, então,
só pro americano que esses irmãos Wright... Se for na China, o chinês vai falar, é o Santos Dumont. Se for na França, vai falar, é o Santos Dumont.
A polêmica é o seguinte, eles voaram primeiro, em 1903, e o Santos Dumont foi em 1906. Só que o avião deles era catapultado, ele tinha aquela ladeirinha e ele e era tipo assim, que nem você jogar um avião de papel, sabe qual é?
Uma bola de beisebol no bolo.
E o Santos Dumont foi o primeiro avião que tinha propulsão própria. E a pessoa da aviação considera um avião, ele tem que ter propulsão própria. Ele não pode partir de uma catapulta, de um estilingue, ou que a porra assim. Então ele tem o mérito de... Aquilo, o 14 bis, é um avião de verdade. O resto, assim... É
uma brincadeira de criança.
Não tira o mérito. Não tira o mérito.
Papel de que você joga na janela.
Mas aí tá polêmica, então. Aí ele continua aqui. Há muitos anos não vejo filme, salvo engano, nem chegou a ser lançado no formato DVD. Mas lembro de ser uma história divertida e com bons personagens.
Porra, seu teu pai não tem o filme em casa no pendrive? Não...
no pendrive? Porra, cara, não, tem que ter, mano. Destaque para o personagem Leonardo, dublado pelo ator Osmar Prado. No mínimo, merece ser lembrado pela coragem e pioneirismo no sempre desafiador cenário do cinema nacional. É isso mesmo, cara, verdadeiro. Muito bom. Caio Guimarães, 49 anos, jornalista, Indaiatuba, São Paulo. Olá, nerds. Dizer que o Nerdcast sobre cinema foi excelente é redundância, ainda sobre os anos 90. Não ter Nerdcast sobre cinema que seja ruim, muito obrigado, querido. Portanto, voltem ao tema sempre que possível. É hoje.
Já estamos falando.
Exato. Mais um sobre cinema aí. Esse e-mail é pra falar de duas palavrinhas sobre o ator citado como o novo Tom Cruise que acabou nunca sendo. Jason Patrick. Nossa, eu comentei isso. Ele surgiu nos anos 80 como uma das maiores promessas da década em filmes conhecidos como Garotos Perdidos e filmes que mereciam ser conhecidos como o ótimo e tenso A Fera da Guerra. Agora vem um momento, ok, eu aumento, mas não invento. Em 1991, o Jason Patrick se meteu em uma polêmica enorme quando se mandou pra Irlanda com a noiva do melhor amigo.
Eita!
Talaricagem!
Furou o olho do melhor amigo.
E o pior é que não é qualquer noiva e não é qualquer amigo. Ela é Julia Roberts.
Nossa, e quem era o amigo?
E o amigo era o Kiefer Jack Bauer Sutherland.
Nossa!
Caralho, que coragem! O cara furou o olho do Kiefer Sutherland com a Julia Roberts, maluco! Então, eles eram colegas de elenco no Garoto Perdido.
Certo,
Kiefer Sutherland. E o Jason Patrick é o
Michael. Irmão mais velho. É, o Michael.
Michael, vermes, Michael.
Isso,
você tá comendo vermes.
Ele.
Caraca, o cara se vingou dos vermes, bro.
Porra.
Tal viagem pra Irlanda acabou acontecendo exatamente no dia que deveria estar acontecendo o casamento. Nossa!
Caraca!
Puta que pariu!
A Julia Roberts tem o filme da Nova em Fuga?
Tá da Nova em Fuga!
Puta merda! É real?
Eu não sei! A polêmica não fez bem pra carreira do Jason Patrick, mas ele se recuperou o suficiente pra fazer um excelente filme, Sleepers, A Vingança Adormecida, que a gente citou, e uma produção de grande orçamento, Velocidade Máxima 2. Nossa!
Não, mas aí não.
É aquele
aí
do navio, sabe?
Aí.
Que o Ken Reeves falou assim, não, obrigado, tá bom.
Ótima ideia, o 2.
Pois é, e a Sandra Bullock, eu vi ela falando na entrevista, que a Sandra Bullock só fez esse filme, merda. Tipo assim, ó, Velocidade Máxima 2, num navio, de cruzeiro. Porra é essa?
Qual é a velocidade?
Que ideia! Que ideia de merda. E ela falou que ela só fez esse filme porque a carreira dela estourou no Velocidade Máxima e ela sentia devedora, de agradecimento, os produtores, beleza, eu faço e tal, né, velho? Então foi honrado. Daí a Sandra Bullock, mas ela encarou o Jason Patrick como namoradinho desse filme. Mas o Jason Patrick até recusou um papel que acabou ficando com o próprio Tom Cruise em A Firma.
Que é um bom filme.
Que é um bom filme também, exatamente. O que acabou prejudicando mesmo a carreira do Jason Patrick foi a fama de difícil. Ele foi ganhando fama nos meios de Hollywood por frequentemente ultrapassar a linha que separa um ator perfeccionista e comprometido com o trabalho do ator mal, insuportável, que trata mal os colegas, não cumpre as orientações dos diretores, etc.
Richard Dreyfuss.
O Richard Jaffe era difícil pra caralho.
Ele tem essa fama pra caralho. Tinha, excelente ator.
Mas era difícil.
Mas tem essa fama
pra caralho. Aí as boas oportunidades foram desaparecendo e ele acabou nunca mais fazendo um filme realmente importante. O relacionamento com a Julia Roberts também não deu certo e durou um ano só. Mas pelo menos a amizade com o Kiefer Sutherland foi retomada depois de cerca de 15 anos sem eles falarem. E hoje eles são próximos de novo e já até trabalharam juntos.
Olha aí. Olha aí, que volta que a vida dá, hein?
Eu tenho certeza, então, que os dois falam mal da Julia Roberts.
Caraca.
Só pode ser, cara. Puta que...
Julia Roberts, meu Deus do céu.
Eu tenho uma questão minha aqui, que é... Esse é o primeiro Nerdcast que a gente faz depois do nosso filme ter sido lançado, onde a gente vai falar de outra obra.
Exato.
Como a gente fica nessa situação agora?
Ah, essa era a preocupação do Ian, é isso aí.
Porque nós somos agora movie producers.
Ah, você pode não gostar de um filme. Você pode.
Mas eu gostei permitido. Do filme, eu só quis ser polêmico mesmo.
Você é muito escroto.
Mas eu acho um bom questionamento, Dave. Mas eu concordo com você. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta, sabe? Não tem certo e errado cinema, é...
As
não
meninas do Migas falam que se você gostou, você venceu.
Você venceu. É.
Eu já falo o seguinte, gostar de um filme depende muito do que você quer.
Ah, não, Carlos, você.
Não, o Carlos tá certo.
É, ele quer gostar. É por isso que ele gosta de novos filmes.
Tem muito disso.
Mas olha só, eu vou falar. Quando eu vi Bacurau a primeira vez, eu não gostei, entendeu? Eu achei... Sabe que negócio? Gostei de coisas e outras não gostei. Mas aí, cara, é porque a gente tá falando de um cinema autoral, cara. E o cinema autoral, ele é diferente. Você precisa estar sintonizado, no mínimo, pra você entender que não é a fórmula de filme que você tá esperando, entendeu? É engraçado isso. E como o Ian falou assim, que não tem certo e errado no cinema, a gente ouviu críticas do nosso filme de que é um filme horroroso e que o filme é incrível.
O horroroso tá errado, aí sim. Não. Essa crítica tá errada.
Olha aí.
Mas tá na pessoa, cara. Tá no que a pessoa tá absorvendo aquilo e se aquilo conecta ou não conecta.
Ou seja, se a pessoa não gostou, ela tem que melhorar.
Não, cara. Ninguém é obrigado.
Mas eu parto um pouco em defesa do que o Carlos tá falando, porque o Agente Secreto, eu acho que ele nasceu já numa situação complicada, que ele veio nesse período de euforia, pós Ainda Estou Aqui, né? A gente ganhou o Oscar do caralho, o filme brasileiro nunca teve tão em evidência assim. Então, muitas das críticas que eu vi assim que o Agente Secreto estreou, foi justamente do pessoal falando, ah, é bom, mas Ainda Estou Aqui é melhor. Eu acho que, eu não sei se vale essa expectativa, porque nem é a proposta do filme, é um filme, acho que completamente diferente do Ainda Estou Aqui. É uma obra sobre o mesmo período histórico, mas mesmo dentro desse escopo, assim, de filme da ditadura, eu acho que são duas vertentes muito distintas e duas propostas diferentes.
Totalmente diferente.
Mas acho que a gente tá num ótimo momento porque a academia sacou que o Brasil movimenta as redes.
Ah, com certeza.
É verdade.
Os caras botaram a foto do Wagner Moura no perfil do Oscar, a foto explodiu de comentário, pôster. Então, se a gente continuar nesse caminho, daqui a alguns anos, a gente pode estar lá.
É mesmo?
Olha aí.
Porque o Oscar sacou que é importante ter um filme brasileiro em destaque todo ano agora.
Então, mas assim, não é só por isso que tá agitando, né?
Não, não.
É que o filme tem qualidade pra estar lá.
Claro.
Entendeu?
O filme é muito bom. Eu acho que ele pegou exatamente esse período assim. A gente tava com uma expectativa. Porra, o próximo grande filme do Brasil vai ser qual? Né? Depois de Ainda Estou Aqui. Qual é o grande filme do Brasil? Aí o Agente Secreto meio que entrou nesse lugar, ganhando Cannes. E aí a expectativa das pessoas quando foram ver esse filme era gigante. Todo mundo estava esperando um outro filme assim pra abalar. Meu Deus, vai ser o filme que vai mostrar o Brasil.
Eu achei que ia ser o Jason Bourne brasileiro.
Eu também tava com uma expectativa completamente diferente do que o filme é.
Eu também. Eu achei também. Que ele era um agente secreto de fato.
É, porque, pô... Não, porque eles venderam o Wagner Moura no orelhão. Isso. Assim, puto, o cara tá passando mensagem. E a cena do orelhão, ele fala assim, porra, pra onde que eu ligo, rapaz? O cara não me liga pra cá, não, porra. E desliga. Entendeu? É totalmente diferente.
Incrível, essa cena é incrível.
Não é?
Mas, Ale, isso que você falou é muito certeiro também, porque eu acho que isso faz parte um pouco do trabalho do Kleber Mendonça, que você vê na obra dele toda. Você falou desse tipo de cinema mais autoral. E no caso dele, eu acho que é uma das vozes mais autorais que a gente tem, porque muita coisa que a gente vê nesse filme agora, O Agente Secreto, é tipo uma combinação de temas que ele vem trabalhando já na filmografia toda. Você vê coisas do documentário que ele fez, o Retratos Fantasmas, que é sobre os cinemas de rua daqui de Recife. Tem muita questão também da memória ou da falta de memória, que a gente já viu também em Aquários um pouco, mais agora no Agente Secreto. E realmente, eu acho que ele faz um tipo de cinema que não é feito pra corresponder à expectativa, sabe? É pra ser meio anticlimático mesmo, pra te desafiar a ver um pouco uma história de uma forma que você não tá preparado, sabe?
Eu acho que realmente a comparação com Ainda Estou Aqui é que eu acho que é o problema pra... vai ser o problema pra várias pessoas, né? Porque eu acho que Ainda Estou Aqui é muito mais palatável, digamos assim, porque eu não consigo nem dizer que, cara, é uma quebra de expectativas, é mais difícil de digerir o Agente Secreto, porque pra mim foi facílimo. Foi facílimo, foi tipo uma delícia. Só que, cara, é diferente, é bem diferente.
Se a gente for comparar Agente Secreto com Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, ele é quase, se não for, caricato. No sentido de mostrar as coisas. Os personagens, cara, são caricaturas, né? Assim, com as poucas pessoas de Recife, na verdade, o Pedrinho é uma delas, amigo, inclusive, do Kleber Mendonça, Pedrinho. Tem conexões fortes.
Eu não falei nada, mas...
É animal. Mas, porra, o filme começa com o policial chegando de blusa aberta, cheio, cara, de confete, batom na boca, sabe? Todo mundo o tempo inteiro de blusa aberta. E cada figura, né, é mais exagerada. Eu achei maneiríssimo. Essa, pra mim, é a melhor parte do filme, inclusive. Os personagens, sabe?
Assim, único.
É, exato. Único. Eu acho maneiro isso. Pra mim, eu gosto. É quase caricato mesmo, os caras, né? Tipo, o cara do posto de gasolina gritando com os cachorros pra sair de cima do corpo explodido no chão. Porra!
Não, aquilo ali, cara, aquilo ali, gente, é um documentário, aquilo ali, desculpa.
Eu queria só fazer alguns disclaimers aqui, que eu tô meio que entre a cruz e a espada, porque eu tô gravando esse programa com meus dois patrões sobre o filme de um cara que é meu amigo íntimo, então...
Você é sério? Que maneiro, eu não sabia que você era tão chegado assim no Kleber.
Então, meu pai, beijo pro meu pai, seu Winston, ele é amigo íntimo, assim, do Kleber já há 30 anos já.
Do Kleber.
Klebinho!
Então, tá tudo em casa, hein? Um beijo pra Kleber também, grande amigo meu, me viu crescer. Mas, Dave, isso que vocês estão falando, pra mim é justamente o contrário, porque eu, particularmente, saí mais emocionalmente carregado do Ainda Estou Aqui, porque eu acho que é uma história mais densa, sabe? Ele começa te mostrando toda aquela família, aquele núcleo familiar, como eles eram unidos e depois como esse horror da ditadura destruiu a vida daquela mulher, daquelas pessoas. Então, pra mim, ele teve muito essa carga nesse sentido, ao passo que o Agente Secreto, ele, embora não pareça, ele é um filme carregado de muito afeto, assim. Você vê o personagem do Wagner Moura, o Marcelo, ou Armando, como a gente vai descobrir depois, ele é um cara muito afável, né? Um cara muito amigável, ele gosta realmente das pessoas. Tem Dona Sebastiana, que a gente vai falar mais pra frente, que é um amor de pessoa também. Então, eu li uma entrevista do Kleber, que ele falou justamente dessa questão do título, que ele escolheu esse título Agente Secreto, porque ele queria exatamente instigar essa curiosidade, assim, na pessoa, de que ela, de repente, vai ver um filme, um thriller, um filme de suspense e tal, e subverter essa expectativa pra trazer um filme de amor, um filme cheio de carinho, assim, sabe?
É, isso é perceptível. E o mais interessante é que, tipo assim, mais uma vez, é aquele negócio da sintonia, né? A gente foi ver o Agente Secreto com esse sentimento de, olha, esse filme brasileiro que a gente quer indicar o Oscar, com já essa pré-torcida e etc. Como você falou, é fácil cair na armadilha de você achar que vai ver um filme, alguma familiaridade de ritmo com Ainda Estou Aqui, que tem um ritmo de cinema muito mais familiar pra gente, né? Ou seja, você vê o início, a família, introduz a família, aí depois vem o problema. Você vai entendendo os arcos, a progressão dos arcos, de uma forma que, não vou dizer que é uma fórmula, mas é mais familiar pra gente. E no Agente Secreto, assim como o Bacurau, ele vai assim, não é essa fórmula. A gente vai recortar um momento aqui dessa vida, e não é bem um recorte do momento, porque na verdade quem tá conduzindo isso é uma investigação aqui no presente, que tá ouvindo um monte de coisas que estão em cronologias diferentes, sendo apurados por pessoas diferentes. Então, assim, eu achei brilhante, eu até fiquei até querendo ter mais daquelas pausas onde a gente vinha pra investigação. Puta, o que que você ouviu agora e tal, não sei o quê. É uma forma, inclusive, que eu achei muito inteligente pra você poder misturar até coisas que não fazem parte da trama principal, como todo o rolê da perna cabeluda, sabe? Tipo, eu mesmo me peguei e falei assim, não, peraí, o que que tá acontecendo com esse filme agora? Onde que a gente tá indo? E aí eu falei, não, cara, é que elas estão ouvindo, lendo os jornais antigos, e elas estão misturando um monte de coisas e conectando os pontos, e a gente tá vivendo essa conexão de pontos com elas, sabe?
Eu senti muito isso. Parece uma história que é contada oralmente, sabe?
Exato!
Parece que você tá, tipo, ouvindo alguém contar uma fofoca, que, tipo, e é muito um ritmo que, assim, é muito nosso, né? Esse negócio de chegar e dizer assim, não, e aí tava acontecendo tal coisa... Não, calma. Aí tava acontecendo tal coisa, mas na verdade é porque depois tenta...
Isso!
E aí você fica, tipo, dentro do ritmo daquela história, você fica um pouco confuso, e aí depois você se encontra, e aí porque você ficou confuso, na verdade você tá entendendo a história melhor. Eu entendo que algumas pessoas falaram que, ah, tem algumas partes ali um pouquinho mais lentas, eu achei o ritmo um pouco lento. Cara, não, eu não achei, sabe? Eu achei essa sensação de que eu tô escutando uma história interessante vindo da boca de alguém que eu quero ouvir.
Agora vem cá, uma pergunta pra vocês. Eu saí do filme, comecei a pensar muito no filme, eu gostei do filme, só pra falar, mas essa coisa que vocês estão dizendo do futuro, eu fiquei com uma grande sensação de que isso não devia estar no roteiro original.
Ah, como não?
Me deu muito uma impressão de que o pessoal...
Foi uma ideia que veio depois, né?
Eu sinto, até ouvindo as pessoas falando, muita gente, né, é aquela coisa, né, que gosta, que a gente não gosta, e eu acho que eles sentiram necessidade depois de explicar coisas. E isso me pega muito na primeira aparição das duas ali, que elas falam... Como é que chama ele? O nome dele? Esqueci, gente, os dois personagens ali. O
Marcelo e o Armando.
Elas explicam isso. Quando elas explicaram isso, eu falei, tô achando que eles fizeram depois pra explicar uns negócios ali.
Ô, Ian, tu tem que ver o filme por ele. Para de ficar analisando, achando se tem ou não. Não interessa se tem ou não, compadre.
Mas a graça aqui não é essa, gente. Não é pra gente analisar. Gente, e isso não é demérito. Todo filme faz isso. Você vai pra ele de edição, na edição você entende, você pensa em coisas pra fazer diferente, você refilma coisa. E eu concordo com o que o Alê falou. O negócio é o filme que tá lá na tela. Mas eu fiquei com essa... tô achando que eles fizeram... Assim, segundo tempo, me deu muita impressão de que foi pra amarrar umas coisinhas ali pro público.
Pedrinho, liga aí pro Kleber.
O nome é pra segurança de vocês.
Tá policial?
Eu não, sou policial.
Eu queria só voltar o papo um pouco pra essa cena inicial, que a gente falou um pouco em passant. O Dave acho que não gostou muito, a Kat gostou.
Qual?
A cena inicial dele chegando no posto de gasolina e tal.
Gostei. Pô, gostei.
Maravilhosa essa cena.
Gostei. Toda. Achei maravilhosa. Pelo exagero dela, que pra mim era um exagero, talvez não seja, mas.
Acho que essa cena, eu acho que ela dita o tom do filme todo, que é de como. A gente tava falando antes de que o Ainda Estou Aqui, ele lida com um tipo de horror da ditadura, que é o que a gente vê mais no jornal, nos documentários, que é esse lado mesmo da tortura, da opressão militar. Eu acho que o Agente Secreto, ele tem o trunfo de tratar de como a ditadura, ela foi responsável por uma corrupção endêmica no sistema, sabe? Tipo, uma coisa corporativa que vai desde a história principal, que a gente vai ver depois, que é sobre um canalha lá do Sudeste, que tem os interesses dele, com verba do Estado e tal, mas até o policial que tá lá no feriado de carnaval e vê um corpo estirado e, ah, foda-se isso, eu quero meu dinheirinho aqui.
Quando ele pede extintor de incêndio, quem nunca, né?
Não, e a Kátia vai me entender, mas é muito legal assim quando a gente vê um filme nordestino saindo pro mundo, porque a forma que o frentista descreve, ele diz assim, que ah, isso aí foi o menino da noite que deu dois TB no Meliante. Tipo,
meu Deus, cara. Gente, eu juro. Quando começou o filme, a primeira coisa que me veio foi assim, nossa, a gente é muito a gente, né? E aí a segunda coisa que me veio foi, como é que o pessoal fora do Nordeste vai assistir isso sem legenda?
Não, mas eu entendi tudo, gente.
Porque eu fiquei escutando, aí eu ficava parecendo que eu tava escutando um amigo meu falando, aí, mano, chegou aqui, aí, fez tal coisa, mas você não se preocupe não, porque você é cliente, você vai ser bem tratado, você não tem nada a ver com isso aí, não, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus.
Eu vi esse tipo de comentário de que, ah, mas se você não tem muitas referências do Nordeste, você não vai... Mas eu, assim, por mais que, ah, essa palavra eu nunca ouvi antes.
Não é pelas palavras, é pelo ritmo frenético de fala, entendeu? Porque eu sou muito assim, eu me esforço pra falar um pouco mais lento, porque se deixar, eu sou naturalmente aperreada, sabe? Eu fico, ei, não, porque tá acordando. Às vezes a pessoa, calma. Aí eu, não, desculpa, eu me perdi um pouco emocionalmente. E aí, já começa com isso, né? Do cara contando a história do que aconteceu. E é, gente, é uma coisa tão profundamente nordestina isso, de você chegar num canto e dizer, o que é isso aí? E a pessoa contar 6 gerações de história.
Não, e aquele frentista, a cara de coitado dele, que o bicho tá sozinho lá, ninguém vem tirar o... Ninguém vem tirar o corpo. Ninguém para pra abastecer, né?
O chocante pra gente é que é uma normalização de uma coisa extremamente violenta, entendeu? Mas que é tratado por todo, até pra polícia que chega assim, eu não vi, não é o que eu vim ver aqui, tipo, não interessa, sabe? E tem um corpo lá cheio de mosca, de cachorro passando, comendo pedaço e tal, e o Armando fica muito mais, assim, caralho, o que que tá acontecendo? Mas ele mantém a normalidade junto com tudo que tá acontecendo ali em volta. E esse tipo de situação, a Alessia falou de ditadura, e aliás, por que Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar? E esse filme vem nessa pista, né, em direção ao Oscar que a gente tá torcendo. E como se passa numa época ainda de ditadura, é normal a gente acabar, né, mencionando duas facetas diferentes, dois olhares diferentes. Mas eu até achei que tudo que é discutido de racismo, de, sabe, do cara vir desmontar toda a pesquisa, de se apropriar e conectar, esculachar todo mundo, depois ficar com raiva do cara, mandar os matadores, isso é muito endêmico cômico, na verdade, do sistema como um todo. Tipo assim, ele poderia ser numa época fora da ditadura e ainda ter essas características, sabe? A ditadura empoderava a impunidade da corrupção de uma forma muito mais potente, mas de fato ela é muito... Ela tá ali. Não é a ditadura que vem mexer na trama como ainda estou aqui, né? Que claramente os caras... Assim, todo o rolê aconteceu por causa da ditadura e etc e tal. Esse eu achei que, se vocês podem me corrigir, eu achei que, tipo assim, tá, a ditadura estava acontecendo, mas é um detalhe, porque todo esse racismo institucional, todo esse desmonte, esse desprezo do Nordeste pelas elites do Brasil, o cara vem falando assim, eu sou italiano, quem é você, tal, não sei o quê. Isso rola até hoje.
Uma parada que eu acho foda que o Pedro também falou, né, em relação ao fato do que o Ainda Estou Aqui trata da ditadura que a gente conhece, que era da batalha contra a ditadura dos grupos ativistas que lutavam aqui no Sudeste. Esse filme, ele trata da ditadura, só que ele não trata da ditadura de frente. Trata da periferia da ditadura. Consequências que a ditadura trouxe, mas que pra maioria das pessoas, quando pensa em ditadura, ela é invisível. Né? Você vê a galera hoje, você tem a galera tipo que mora na favela, a galera preta que sofreu com a ditadura, mas não entende que ela sofria com a ditadura. Então pra ela, a ditadura ou agora é a mesma coisa.
É, exatamente, não faz diferença.
Não faz diferença. Apesar de que na ditadura ainda era pior. Então eu acho que esse filme, ele trata assim desse período ali, de mostrar que a ditadura tava agindo, mas hoje a gente ainda sofre desses mesmos males de formas muitas vezes parecidas, né? Sem mudar muito.
É que estabeleceu uma estrutura muito clara que é seguida pela inércia, né? E tipo assim, a gente, quando a gente fala de Nordeste, essa estrutura, ela, caraca, a gente até hoje tem coisa que a gente aprendeu por causa do coronelismo e que a gente continua seguindo isso aí, né? Então, eu concordo totalmente, eu acho que tem essas consequências não vistas de um jeito tão claro e não colocadas de um jeito tão tradicional da ditadura, mas eu acho que em termos de consequência, tá tudo lá, sabe?
Mesmo porque o coronelismo existia antes da ditadura e continua existindo hoje.
Sim, sim. E acho que não dá pra falar de corrupção e ditadura nesse filme, que eles são personificados na figura do delegado Euclides, né? Que, como o Dave falou, quando eu bati o olho, ele aparece, o coitado, né? Tava lá brincando carnaval, tem que vir pra resolver a história da perna que apareceu na barriga do tubarão. Tipo, é uma situação surreal, já por si só, mas ele aparece todo descabelado, com batom, com confete. O Sr. K vai adorar esse personagem, porque ele é o... ele é o autêntico policial dos anos 70, assim, né? Tipo...
Nossa, ele tem que andar armado, foi o respeito. Pô, é demais. É,
então... Não, e a parte mais legal, que depois a gente vai ver na história, né? Ele vai lá pra lidar com uma parada que ele mesmo causou.
Isso, exato.
É verdade.
Pagar a merda que ele fez. Ou que...
Ele só foi lá por isso, na real, senão ele
exatamente,
não teria.
Exatamente, exatamente.
Eu acho legal que ele aparece daquele jeito e a gente fica assim, nossa, que é isso, né?
E ele tava de shortinho.
De shortículo, um micro short. E é muito bom porque, assim, é exatamente porque ele não tem nada pra temer que ele não vai nem limpar o batom que tá na cara dele.
Esse ouro do filme, do roteiro, das caracterizações, enfim, que tá em tudo, tá na fotografia, tá nas caracterizações.
Não, tem muito detalhezinho. No começo, a cena do carro lá que a gente tava falando, o Wagner Moura para o carro, ele vê que tem um corpo, cacete, ele meio que vai sair com o carro, e o cara, não, fique aí que você é bom cliente, vai ser bem tratado. E ele empurra o carro pra trás. Ele não fala pro cara dar uma resina, não, solte aí. Que... Aí ele começa a empurrar o carro, caralho, meu irmão.
É muito bom.
Muito bom.
É porque é o conforto, entendeu? Chegou um cliente aqui, não, isso aqui é família, bote aí no ponto morto que eu dou meu jeito aqui, aí vai pra trás, faça tal coisa. Que, tipo, é uma intimidade que o Armando não deu ali, entendeu? Eu acho que uma coisa legal, assim, quando a gente tá falando de personagens que acabam sendo fortalecidos e deixado claro pra gente quem é que eles são pelos pequenos detalhes, acho que a gente tem que começar a falar dos outros aqui, né? Porque realmente são muitos, mas acho que chegou a hora da gente falar da mais amada, gente. Você sabe que a personagem, ela é amável nas primeiras palavras. Mas tem um negócio muito sensacional, cara, que é quando o Marcelo, né, chega lá no apartamento pela primeira vez, não sei o que, não sei o que, e aí ele vê uma gata lá atrás. E aí ele olha assim, a gata esquisita, ele, que diabo é isso, né? A gata vai chegando perto e aí a gata tem duas caras.
Caraca, eu fiquei muito melindrado, meu Deus, isso é real ou não é real? Cara, caralho, ai meu Deus.
É muito louco, porque, tipo, na hora ele pega e diz, o que é isso? E aí, ao invés dela explicar, ela vira pra ele e ela diz assim, tu não gosta de gato, não, tu tem alergia.
Maravilhoso, disse tudo.
Nossa, disse tudo sobre o personagem dela, tudo.
E a caracterização, assim, da Dona Sebastiana, tipo, eu sou dos anos 90, né? Se eu tivesse no Nerdcast de cinema dos anos 90, eu ia sofrer mais bullying que o Max. Mas eu acho que todo mundo já teve uma avó, uma bisavó que se vestia exatamente daquela forma, que tinha os móveis exatamente daquela forma. Então esse trabalho, assim, de construção de personagem, eu acho que é primoroso e ela não tem o que falar, né, gente?
Não, idosos fumantes, porra.
É, idosa fumante.
Incrível, incrível. Ela dizendo, ah, fuma... Ah,
todo mundo é fumante no filme, né? Todo mundo é fumante. 60 anos.
O gato é uma forma incrível de dizer, olha só, ela é a pessoa acolhedora. Todos são bem-vindos aqui, todos serão protegidos aqui, né? Tipo, você fica claro quando você vê a diversidade de background de todo mundo que tá ali naquele lugar, né? Aquela comunidade de proteção, né? Mas o gato foi um detalhe muito precioso, sabe? Tipo assim, aqui todo mundo vai ser acolhido, sabe? E ela leva isso com a normalidade dela. Tipo, você por que não gosta de gato, não?
É, tipo, ela não chega e fala assim, ai, você achou ela esquisita, né? Não.
Exato.
Não importa, entendeu? Exato. Se alergia a gato, também... se não tem, fica lá tudo. Exato.
E também, é justamente também uma quebra dessa expectativa de uma senhora de mais idade, assim, daquela época e tal, que ela tem o protegido dela, né? Que é o rapaz que mora ali também, que ela fala, ah, ele tá aqui porque ele teve que fugir de casa porque ele não é um homem do jeito que o pai dele queria. E, mas ela acolhe ele como um filho, né? Tem um carinho ali, tem um acolhimento de vó mesmo, de mãe e tal.
Mas eu acho que o gato tem uma função também de trazer um pouco mais de surrealismo no filme.
Ah, sim.
É, de não deixar toda a loucura pra hora da perna cabeluda, sabe?
Isso que a Kate falou, assim, dela ter um brilho natural, que você já percebe de cara, essa atriz, o nome dela é Tânia Maria, ela não é atriz profissional, assim, não é de formação, ela era uma das figurantes de Bacurau, ela mora lá no povoado onde foi filmado, e a história é exatamente essa, assim, que o pessoal, ela é tão carismática, o pessoal gostou tanto dela, que o Kleber agora escreveu a personagem pra ela, sabe? Tipo, confiou nesse nível, assim.
Ela tem um brilho tão natural que ela teve basicamente uma fala só em Bacurau, e ela virou meme em todos os cantos, todo mundo só lembrava dela.
E ela traz a realidade absurda, porque é engraçado que a gente consegue ver que na ficção, por mais que seja natural, etc, né, você tem aquela cadência de falas, que vai seguir um ritmo, que vai trazer um propósito, que vai levantar uma fala pra que o outro encaixe, pra que monte-se a narrativa e etc. Não é Agente Secreto, assim, muito como no Bacurau, mas talvez ainda fica mais prevalente nesse, é como se você tivesse aberto uma janela para a vida real, pra um lugar sem necessariamente um roteiro, uma linha de... Assim, não tô, parece que eu tô esculachando, mas não é isso. Eu tô querendo dizer que a vida não tem roteiro. A maioria das coisas que acontecem na sua vida, na nossa vida, não estão conectadas numa trama principal, né? Às vezes você vai num lugar e essa parada que você fez não deu em nada, entendeu? E não que o filme tenha isso, mas ele parece muito mais uma janela aberta pra a vida acontecendo e a forma como todos os personagens falam, parece isso. Parece que a galera tava ali, tava acontecendo, que você se transportou e tá espionando um momento da vida dessas pessoas e não seguindo uma narrativa toda encaixadinha onde vai te levar e conduzir pra um lugar. Assim, você abriu uma janela e você tá lá. E por isso que eu falei que às vezes você tem que sintonizar, porque a gente tá acostumado a ser conduzido por uma linha narrativa. Por mais que os filmes sejam diferentes, eles meio que vão seguindo esse fluxo. E o Kleber, ele consegue... Assim, gente, isso aqui não é um rio. Isso aqui é um lago gigante. E tudo vai acontecer nesse lago. Ele não tem correnteza. Ele tem coisas que acontecem ali na superfície, no fundo.
Mas eu vou falar que essa é a parte que me incomoda um pouco no filme. Que é essas... sequências de sketch, vamos dizer assim.
Uhum.
Né, onde tem vários acontecimentos que se conectam até a gente ter o resultado final. Então, por exemplo, uma cena que eu não entendi até agora, pra mim ela tá perdida no meio do filme, que é a cena do alemão. Agora que faleceu, inclusive,
faleceu.
Agora, né?
Faleceu.
Ah, essa cena, eu fiquei horas pensando nela, assim. Alguma função ela teve, que ela foi na minha cabeça. Mas o que que essa cena entrega, assim? O que que ela tá ajudando na narrativa? Meu Deus, qual a função dessa cena?
Então, pra mim, essa cena, ela tá dentro da mesma história de todo mundo ali. Ele é uma pessoa perseguida. Pra mim, ela é basicamente só isso.
Quando eu vi a cena, eu pensei, ih, pegaram o dinheiro da Alemanha. Tiveram que botar um alemão ali.
Não,
mas é a parada deles quererem que ele é o... Ah, ele é o alemão, ele é o soldado alemão. Só que, na verdade, ele é o judeu. Ele foi perseguido durante a Segunda Guerra.
Não, gente, mas é forçar demais, desculpa. Não é, gente. A cena é solta ali. Não tem um motivo no filme.
Não, mas esse é o único motivo que existe na cena, né? Não tô dizendo que ela é boa ou ruim, né? Não, o negócio sim. Ele é um judeu que eles tratam como um soldado alemão. É só isso.
Exato. Pra mim, assim, isso entra muito, acho que pra construção de personagem do Marcelo, que casa muito com o que eu falei antes, que ele é tipo, ele é uma pessoa solidária, sabe? Tipo, ele vai lá contra gosto, porque o delegado, vou te mostrar aqui o alemão, não sei o que, nazista, e ele não tá naquela vibe, sabe? Então você vê meio que essa bondade inerente, assim, do Marcelo, e você vê também que o delegado é cuzão, mas eu acho que entra também muito, Carlos, nessa questão do filme todo, eu acho que ser sobre histórias ou a forma que as histórias são contadas ou não são contadas, sabe? Tipo, a forma que a gente percebe algumas histórias. Por exemplo, o cara vê um alemão refugiado no Brasil, o cara pensa, pô, é um nazista, fodão, não sei o quê. Mas não, o cara é um judeu, o cara saiu daquela merda toda, sabe? Então, acho que tem muito dessa subversão.
O nome é pra segurança de vocês.
Tá policial?
Eu não, sou policial.
Tem uma parada que me pegou no filme inteiro, porque o filme inteiro eu fico esperando, porque é a parada dele querer contar a história como se fosse um agente secreto, né? Porque isso tá na história, foi vendido assim.
Como assim?
O filme foi vendido como se ele fosse alguma coisa relacionada a ser um agente secreto.
Ah, sim.
É, você me falou, Jason Bourne, alguma coisa do tipo.
Então, mais ou menos, mas sim.
Poxa do orelhão lá e tal.
E aí você tem, durante o filme, pô, a cena inicial, ele tem uma calma tão grande ali naquele momento, tipo, com toda a situação acontecendo, o corpo, a polícia chegando, ele passa um ar de uma pessoa que, tipo, tá acostumada ou tá preparada pra aquilo.
Ah, sim.
Você tem depois vários momentos dele, tipo, na coisa do telefonema. Quem é o cara que tá em São Paulo, naquela repartição lá, naquele escritório, e aí, não posso falar, aqui tá grampeado. Ele dá a ideia de que ele é alguém, tipo, diferente, que não é somente um professor que tá tentando sobreviver e fugindo. Né? Ele conforto, vende essa ideia.
O conforto da pessoa que tem um extintor legalizado, né?
É verdade.
Na validade,
é verdade.
Né?
Ela é realmente, cara, assim, eu acho que cria um ar de soberba no ser humano.
Mas isso, no início, tava me dando a impressão, tipo assim, puta, o cara vai abrir ali a maleta dele e vai ter 7 passaportes ali. É claro que ele tem o extintor em dia, porque ele é um agente secreto e ele não pode dar mole, então...
O cara tava completamente preparado. Pô, o policial catou, não conseguiu achar nada. Foi inventar que o step dele tava careca. Esse carro não é dele.
É muito bom. Tu quer pegar um cigarro aqui, o policial? Posso ficar com tudo.
Maravilhoso.
Mas, ó, pra mim, outra cena que sobra. Aqui, quando chegam os matadores lá, e eles encontram com os policiais, né? Com o delegado e os filhos dele lá. E eles ficam dando uma voltinha de camburão e falam, vai ter passeio, não sei o que lá.
Não teve o passeio, né?
Não, assim, teve o passeio, só não viu. Mas e aí, sabe? Essa cena foi pra quê no final? Porque, assim, toda a tensão que ela cria entre os matadores e os policiais, a gente já tinha entendido as personas, desses personagens sem necessidade dessa cena, por exemplo. A gente já tinha sacado quem é esse delegado, quem são os filhos dele, quem são esses matadores, só pelo aspecto deles. Não precisava nem abrir a boca, na verdade.
Não, mas eu acho que ajuda a criar tensão, porque logo na frente, a gente não sabe se pode ou não contar com o delegado, porque a gente não sabe se vai estar ou não lá os conhecidos dele.
Pô, o cara tava andando com os matadores ali. E aí? Tanto que quando ele se sente ameaçado, quando chega lá o matador do matador, lá o subcontrato...
Laranja.
O terceirizado do matador.
Terceirização do matança.
A terceirização? Porra,
o cara cobrou 60 mil, o subcontratado, sublocação, pediu 4 e o cara pechinchou, meu. Queria pagar 2.
Mas você vê todo mundo pechinchou, né? E aí você vai ver na cadeia das coisas, tipo assim, e eu achei muito maneiro esse detalhe dos matadores contratarem mais um
matador local.
Um local, porque isso é muito real, isso é muito tipo, pô, eu não vou ter o trabalho, botar um pescoço pra fora à toa, eu prefiro mais pegar aqui um trocado, dar na mão de um cara desse e aí você vê o que aconteceu, né? Tipo, uma hierarquia da subdivisão do trabalho.
E só por isso que deu merda também, né?
É, não, você vai vendo. Os caras, eles ficam falando, não, o cara é ex-militar, o cara foi expulso, esse cara é um, o cara sabe fazer, não, o cara foi lá contratar o cara que...
Tava na praia.
tava na praia, mano. Eu achei maravilhoso isso.
Mas no filme, isso que o David tava falando, ele realmente não segue essa estrutura clássica, narrativa, né? Porque você pode tirar, né? Você tira a cena lá do alemão, você para de entender a história? Não. Você tira a cena do camburão, você tira a perna cabeluda, você vai não entender a história? Não. E é isso aí. E eu acho que esse é o jeito lá do Kleber de contar a história e tá tudo certo, tá ótimo. Mas, com certeza, o filme tem um pouquinho essa característica, eu não vou chamar esquete, que não é, mas ele não se pega numa estrutura narrativa clássica, né? De roteiro. Eu acho que ele tá ali criando misturando, né, sensações e criando um universo e um clima, que nem vocês estavam falando antes. Eu acho que isso aí é muito mais a pegada dele. Por exemplo, Perna Cabeluda, claramente, ele quer falar sobre a Perna Cabeluda, ele deu uma enfiada ali maravilhosa. Mas é, não tem um porquê aquilo ali.
Nessa hora, o casal que tava do meu lado foi embora. Ele começou a putaria na praça e veio a Perna Cabeluda. Eu só vi o cara calçando tênis, a mulher levando um sapato, levantando, tchau.
Mas, ô Dave, pelo menos o casal não tava fazendo outra coisa que a gente vê rolando no cinema, no filme, né?
Ah, é verdade. Mas como diz lá o senhorinho, é todo santo dia.
Mas é interessante isso que o Ian falou, porque pra mim, esse filme bebe muito de uma vibe Tarantino. E o Tarantino era uma vez em Hollywood, assim, o Tarantino atual.
Ah, o Ian falou isso no dia que a gente saiu do cinema.
Mais do que sobre a história, eu acho que é sobre uma época, um lugar em uma época. Tipo, o filme vai te jogar num cenário e as coisas vão acontecendo sem exatamente ter um fio condutor, sabe?
É isso.
Pra mim, assim, Kleber falou, quero fazer um novel vague tarantinesca. Claramente, né, o filme faz ali referência a novela vaga pra caramba, de linguagem, né, de tudo. E Tarantino, meu amigo, parece que ele, eu olhei assim, eu falei, cara, cada personagem aqui é um bonequinho, sabe? Não pode ter alguém ali que não manque, alguém tem um tapa-olho.
Não, mas isso é maneiro.
Eu sei que é maneiro, não é crítica.
Todos os personagens se ressaltam e são únicos de alguma forma, é muito maneiro isso.
Não, então, mas não tô dizendo que é crítica, só tô dizendo que todo mundo ali é literalmente um, é pra vender um bonequinho, sabe? Tipo, é muito...
É um exagero. É isso. Não, mas eu falei, eu gosto desse exagero, né, assim.
Isso é Tarantino pra caramba, entendeu? Você não vai ter uma enfermeira ali, vai ter uma enfermeira de tapa-olho com uma perna de metal e é uma escolha dele, dá pra ver ali que ele falou, porra, eu quero que cada personagem ali seja icônico.
Sim, são muito icônicos.
E eu acho que não só isso, eu acho que ele ainda pega muita coisa assim da construção dos personagens, nessas histórias que eles contam, todas essas histórias que são tipo as esquetes, né, que vocês falaram, todas essas historinhas são pra gente entrar no clima daquele lugar, daquele momento, daqueles personagens, né? Pra gente entender quem eles são, é uma coisa tão didática. A gente se perde nas histórias que estão acontecendo ali. Aquela hora que ele senta pra contar a história, aí o casal angolano tá lendo a história da Perna Cabeluda, né? Que a gente começa a ver a Perna Cabeluda do nada, né? E depois a gente vê que é eles dois lendo o jornal, né? E contando aquela história, né? Que é bem o que a Catiuxa falou, né? Que é a história contada boca a boca, né? Entre as pessoas. Então, tipo, eu acho que essa construção também é muito tarantinesca, é muito do Tarantino, de você se perder no diálogo e nas conversas dos personagens, que parecem não ter, às vezes, conexão nenhuma com a história principal, mas tá te apresentando quem são aquelas pessoas e localizando elas naquele momento.
A minha tendência, né, pelo costume, era tentar conectar tudo isso na trama principal. Até eu falei assim, não preciso ficar conectando isso na trama principal, não é sobre isso, não é por isso que isso tá aí. E acho que, tipo assim, eu reconheci isso da forma autoral que o Kleber imprime ali, que é justamente, ó, você poderia cortar uma hora de filme e ainda entender essa história.
É, mas eu não preciso, né?
Mas eu vou perder muitas riquezas, sabe? Eu quero o carro alegórico, eu quero os enfeites, eu quero essas sub-histórias que não estão conectadas necessariamente com a trama principal, porque assim é a vida. É um monte de coisa acontecendo que interagem com você de alguma forma e ela não necessariamente faz parte da história principal, mas ela monta que está em volta da história principal, né? E isso eu achei fantástico. E você precisa digerir isso. Eu tava vendo o filme e eu tava assim, meu Deus, como? Cadê? Pra onde vai isso? O que que eu tô vendo aqui? E não, só depois que terminou tudo, depois que fechou a conta, é óbvio que quando o matador vai lá chamar o cara e começa toda aquela tensão enquanto estão lendo os nomes de entregar o documento de identidade das pessoas e ele tá querendo, pelo amor de Deus, procurando lá o documento da mãe dele, ignorando o cara chamando ele e tal, pelo outro nome. Ah, o nome dele não é esse não! E ele faz assim, aí quando essa tensão tarantinesca começa a subir, certamente o filme fica mais reconhecível pra esses ritmos de coisa. Aí começa a ação, começa o matador indo pra lá e chama o delegado, desce e tal, o cara toma um tiro no olho. Dali até o final, ele vai num trilho mais conectado com o que a gente tá acostumado. Mas eu acho que a gente ia perder muito se a gente não tivesse navegado meio sem rumo nessa lagoa até voltar pro fluxo.
Então, mas a parada mais maluca desse filme é essa, que ele, no final, dá essa acelerada de ação, né, de tensão, e aí ele puxa um freio de mão inacreditável ser ejetado da janela do carro, porque aí tem todo esse momento de tiroteio, tiro na cara, bem feito pra caralho a cena, foda, puta que pariu.
Nossa, muito massa.
E aí, de repente, você vê a foto do cara morto no jornal.
Cara, foi muito
puta
foda.
Puta merda!
Foi muito
sabe?
Foda.
Sabe? What?
Foi não? Muito foda. Eu achei isso a parada mais foda do filme, porque você tá esperando, você tá torcendo por ele, você tá fazendo, foge, vai embora, sai daí, ai que puta, o cara matou, o cara acabou matando o outro assassino que contratou ele, o cara morreu, nossa, ele fugiu, e aí de repente, essa é uma história do passado, já aconteceu toda,
isso.
E aí você, sem nenhuma preparação, sem nenhuma firula, sem nenhuma curva dramática.
Isso me lembrou muito, Ale, e até uma discussão que vocês tiveram no Nerdcast há séculos atrás, que era do final do Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen.
É verdade.
Que, tipo, você tem toda uma trama lá do Josh Brolin com dinheiro, ele tá sendo perseguido e tal. E quando vem o clímax do filme, tipo, você nem vê, sabe? O cara já morreu.
Porra, achei sinistro. Genial.
Eu também achei, assim, um toque de gênio, compreensivelmente. É o ponto do filme que mais tá tendo discussão, né? Tem gente que odiou. Gente...
É sério?
É, tem gente dizendo que o filme não tem final e tal, que acaba e tal.
Ah, mas eu consigo compreender, porque não, foi igual com Onde Fraco Não Tem Vez.
É fora do trilho que a gente tá acostumado, com certeza.
Isso pra mim é tão triste, porque é a dor do pesquisador que você tá envolto naquela história, você tá envolto na história daquele cara, e parece que o mundo todo já passou ele pra trás, sabe? Nem o filho do cara tá tão interessado assim em saber essa história. E, tipo, você tem que trabalhar com o que você tem. Você não vai ter um closure, sabe?
Isso
você
é falado
saber...
no próprio filme, né?
É, assim, você vai saber pela nota do jornal, tipo.
Exato.
É isso.
Vira nota de rodapé. As pessoas que você acha que vão ter grandes histórias e que, ah, o país vai pagar pelo que fez com elas e consequências vão existir. Não existe.
E como o Alê fala muito, é muito o quanto a gente é insignificante perante a grandeza do universo, né? Numa escala um pouco menor, mas tipo, quando o matador paulista, né? Que é o Gabriel Leone, ele é assassinado, né? Pelo nosso matador terceirizado. A nota do jornal, se vocês lerem também, é tipo, sei lá, turista, não sei o que, é morto, tipo...
Por vingança, um negócio assim.
É.
O cara tava numa puta conspiração, mas a morte dele é tipo... Ninguém sabe, sabe? Tipo,
não,
por que ele tava lá.
Não, barbeiro, né? Nessa cena aí que diz assim, ah, turista, acho que é do sul, é morto no barbeiro. Caraca, o barbeiro é capaz de ter perdido a clientela dele nessa desgraça.
E assim, gente, Léo, se quiser cortar, mas na sessão que eu vi, foi uma catarse, assim, ver um nordestino matando um sudestino daquela forma. Quando o matador terceirizado sai resmungando assim, a galera...
Trabalho de bicho, que ele fala, né? Trabalho de bicho. Esse é outro personagem também.
O cara tava com um pirulito, né, cara? 100% casual.
Marcante, outro personagem marcante. Mas sabe o que eu fiquei pensando em relação à morte do Wagner Moura? Na minha cabeça foi assim, foi o tenente que matou ele de sunga, molhado de praia? Ele... Porque só sobrou ele?
Pode ter sido.
É, não fica claro, né?
É, o melhor indício é que o outro cara morreu, o subcontratado também morreu, então o cara falou assim, então vou resolver essa merda. Fica subentendido.
Ele até desenha um final mais hollywoodiano assim, na parte que o filho adulto fala, ah, teve o dia que meu pai ia me buscar e eu fiquei prontinho esperando ele nunca apareceu. Dá a entender que ele foi assassinado no dia que era pra ter viajado com o filho, né? Seria realmente um final mais trágico, mais hollywoodiano, mas como a gente vem falando já, eu acho que não é essa a proposta, né?
Assim, ele pode não ter sido morto nesse dia. Eu não sei se ficou claro isso, se dá pra ver pela data do jornal, etc e tal, mas assim, as coisas aconteceram e no final é isso, mataram o cara.
É, né? exato. É,
e não importa também, né? Nesse momento ele tá querendo mostrar pra você que mais uma vida inteira que você acompanhou, que virou nota de rodapé e foi esquecida. E a gente meio que teve uma experiência de mix de público no nosso primeiro audiodrama, que foi o T-Zombie, lá em 2012, com o Guilherme Briggs, é um grande monólogo do Guilherme Briggs, que a gente passa, né, o Henrique Caravelas, que era o médico legista, que fica relatando o dia a dia dele no apocalipse zumbi, e aí de repente ele começa a pesquisar achando que ele pode achar uma cura, e aí ele começa a desconfiar que ele é imune, e aí de repente quando ele tá no final da história, quando ele, você acompanha essa história com o cara, você tá com o cara e de repente ele morre do nada, chegam uns caras de moto e dão um tiro na cabeça dele, e aí você ouve ele, ah, não sei o que é isso, o cara aí não era zumbi não, e tal.
Depois de tanto tempo buscando montar o quebra-cabeça, eu percebo que talvez a peça faltante esteja...
Calma aí, zumbi, pela da puta!
Otário, tomou um tirambaço de bobeira! Aí, tu também tinha que gastar uma bala? Esse era um dos carniceiros, era só dar uma machadada na cabeça dele, morreu, acabou!
Eu não quero nem saber, zumbi bom é zumbi morto. meto bala pra caralho na cara dele.
E ali? Caraca, meu irmão! Que tá sangrando!
Que foi?
Tu tá sangrando? Não, porra! Porra do zumbi! Zumbi não sangra, caralho! Tá vermelho aí!
Ih, rapaz! O cara tava vivo!
Tá que pariu! Puta que pariu!
Ah, não, não! Mas o que ele tava fazendo abrindo outro zumbi? Ninguém mandou, meu irmão.
É, ninguém mandou! Vai se fuder! Não. Sabe que tem toque de recolher? Aí morreu!
É, isso mesmo! Seu cadáver... Já era, amigo!
O que tinha com ele aqui, ó? Um gravador. Caraca, hein? Novinho. Faz tempo que eu não vi um desse assim, ó. Vamos pegar as pilhas.
Aí, cada um fica com uma, hein? Valeu? Uma tua, outra minha.
Fui eu que matei o cara, não foi você.
Ah, fala sério, vai se fuder. Tu quer que eu conte pro chefe?
Caraca, aí já rola logo a chantagem, tá tranquilo. Não, tá bom, depois eu tiro uma pilhazinha e dou pra tu, mas é a menos carregada.
Beleza. Pega as pilhas aí e vambora.
É o fim do mundo, meu irmão, já é.
A história termina com os caras tirando as pilhas, né? Dividindo, um ficando com a pilha do gravador, que tem duas pilhas, né? E aí eu faço assim, ó, fico com a pilha mais carregada. Aí o cara, é o fim do mundo. E acaba. E teve gente que foi putaça com a gente. Mas que merda, como assim se mataram o cara? Eu tava torcendo por ele, eu tava envolvido com ele. E a gente quis fazer, a Fábio Abu escreveu brilhantemente esse roteiro, pra dizer, nenhuma vida vale nada. Eu acho que o que me acendeu muito, que me fez adorar a forma como o Kleber simplesmente joga a morte do personagem principal como se fosse nada, só uma notícia de jornal ali, velho, esquecido ali na biblioteca, etc. Correlacionei. E a gente teve gente que achou legal e teve gente que achou horrível esse final. E eu consigo fazer. É o mesmo tipo de estrutura que as pessoas acompanharam o cara a história inteira e do nada ele foi descartado como um jornal velho, né? E nem o filho queria muito saber dessa história. Então, e isso é o que faz a história ser diferente, única e ser lembrada, né, cara?
Eu falei do final de Um dos Fracos Não Tem Vez, mas eu lembrei muito também do final do Gangue de Nova York, do Scorsese.
Uhum.
É um filme longo também, longo pra cacete. E aí você passa 3 horas de filme acompanhando todo aquele conflito, aquele drama. E no final, eu até me arrepio, assim, de lembrar assim, do final.
Também, cara. Eu sempre elogiei esse final.
Você vê, assim, os túmulos, né, do pessoal que morreu e tal. Vem um time-lapse, o tempo vai passando, a cidade vai crescendo e tal. E aquelas tumbas, aquelas lápides, elas viram um mato. Tipo, é um canteiro ali de Nova York.
E ninguém lembra mais.
Ninguém lembra mais. E é tipo isso, assim, o mundo continua andando. E aí, voltando um pouco ao Ainda Estou Aqui, me fez pensar muito nesse sentido, assim, que pra cada Rubens Paiva, que a ditadura tirou da gente, que a gente tem essa história relativamente documentada, uma história que a gente conhece, tem, sei lá, centenas, milhares de Marcelos que morreram de formas que a gente nunca vai ficar sabendo, sabe? Tipo, é uma coisa que realmente deixa explícito como a ditadura não era só uma coisa do topo, sabe, dos militares, era uma coisa endêmica, enraizada.
E o apagamento histórico é a semente pros mesmos crimes continuarem sendo cometidos. O apagamento histórico, a anistia, por exemplo, a anistia é a semente de futuros crimes. É você não conhecer a história das pessoas que foram injustiçadas, faz com que toda aquela luta se esvaia, seja diluída pelo tempo, seja esquecida e apagada como no cemitério lá do Gangue de Nova York, e você enfrente mais um ciclo dos mesmos problemas sem aprender com isso, entendeu? Então acho que o maior valor do Agente Secreto está em jogar luz sobre essas histórias esquecidas e mostrar como a gente consegue se relacionar com elas até hoje. E a gente tem que sempre lembrar delas, porque tem gente que fala assim, ah, não posso olhar pro passado, tem que olhar pra frente, tem que olhar pro futuro. E aí você vai é aquele negócio, vai estar condenando a repetir as mesmas injustiças, a não entender as dores das pessoas e por que que o mundo se configura da forma que ele se configura hoje, né? Então, assim, pra mim é isso. Isso é matéria de Oscar, isso é a gente se sentindo um aprendiz vendo Agente Secreto. E mais uma vez, eu não estava entendendo isso quando eu estava vendo o filme. Eu só fui digerir depois, cara.
Eu acho que esse é um filme que você fica pensando muito, né? Depois que você sai.
Pra caralho!
Isso é um negócio muito legal. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que esse desconforto, ele é uma coisa correta. E eu acho que ele é uma coisa proposital mesmo. Porque, tipo, é normal que a gente se importe com o recorte que a gente assiste. Com o lugar que a gente tá olhando, né? Só que normalmente a gente tá olhando exatamente pra onde as pessoas querem que a gente esteja olhando, né? As pessoas que têm poder pra controlar essa narrativa. As pessoas que têm poder aquisitivo, muitas vezes, pra contar as histórias que vão ter arcos narrativos que vão mover o público. Então, é normal a gente olhar esse personagem morrendo fora das câmeras, no filme onde ele é protagonista, e a gente fica, e é isso? Mas esse era o meu protagonista, mas eu tava assistindo ali, tá? Mas milhões desse cara que você não tá assistindo. E eles morreram fora das câmeras do mesmo jeito, né?
Exatamente.
E essa questão da preservação da memória, eu acho que o filme trabalha bem nesse nível macro, assim, da gente não esquecer do nosso passado sombrio, assim, de tá sempre pesquisando, tá sempre entendendo e responsabilizando o que aconteceu, mas ele também traz essa questão num nível pessoal, assim, de tipo, tem uma cena que eu acho belíssima, que é quando o Wagner, o Marcelo, ele tá com o filho no carro, e o filho dele fala, ah, pai, é, eu acho que eu tô começando a esquecer da mamãe.
Nossa, essa cena é sinistra. Ah, não, ele recebe num bilhete, né, na cartinha.
Nossa, e ele diz conseguir, né? Nossa.
Ele no carro, ele fala que queria esquecer a mamãe, que tava começando, e aí no bilhete ele fala, eu acho que eu estou conseguindo.
É, nossa, cara, é muito doloroso isso, cara.
Nessa questão também de ter um agente secreto, dá pra meio que dizer que a missão do Marcelo é explicada que ele quer encontrar alguma prova factual de que a mãe dele existiu, né? Tipo, não só a memória que ele tem.
Exato.
Isso me deixou sequelado porque eu saí do cinema, olhei pra cara da minha namorada e falei, cara, isso me lembrou muito a minha avó, porque a minha avó, por parte de mãe, ela também é uma pessoa assim, nasceu num lugar muito pobre, no interior aqui de Pernambuco, morreu jovem também. Então, eu nunca conheci a minha avó e não tem registro dela, não tem foto dela. Eu nunca vi uma foto da minha avó, provavelmente nunca vou ver. Tipo, é uma pessoa que eu sei que existe, que é importante pra mim, mas eu não tenho nada material que prove que essa pessoa existiu, sabe? Então isso pra mim explodiu minha cabeça.
Vocês falando isso, eu percebi o seguinte, o personagem do Marcelo, do Armando, tá procurando o registro da existência da mãe dele.
Uhum.
O filho dele tá querendo esquecer os pais, né? No sentido que ele fala enquanto criança que tá esquecendo a mãe, que tá conseguindo esquecer a mãe. Uhum. E depois ele fala que não lembra do pai. E a pesquisadora entrega pra ele esses registros, essas memórias. Né? É. Caraca, não tinha me ligado nisso no filme. Muito interessante. Porra.
E ela fala assim, olha, ninguém mais se importa com isso. Isso aí é seu. É sua história, cara. É tipo,
sinistro.
Faz o que você quiser com isso.
E é meio triste que até o filho, ele aceita no final, mas ele tá meio reticente de explorar essa história, né?
É porque a forma dele de evitar dor.
Exato. É uma mágoa. E já que a gente tá falando da mãe dele, a Catiuxa também vai me entender, mas ela aparece em uma única cena do filme, mas é um vai tomar no seu cu tão bem dado.
Nossa.
Ela é uma atriz foda demais, a mulher, cara.
É, Alice Carvalho fez a série Cangaço Novo como ela, é muito foda.
Ela fez Renascer, ela é a mulher do Tião Galinha.
Olha aí, noveleira.
Mas ela é muito foda.
E também, assim, eu não sei se vocês tiveram um entendimento diferente, mas pra mim também ficou meio mal explicado essa história de como que ela morreu, né? É uma história que não é muito...
Mataram ela, né? Foi o que eu entendi.
Eu entendi que mataram ela e aquele cara é responsável, que é, um ponto de raiva do Marcelo, né? Do Armando.
Sim. Ela ousou levantar a voz, né? Ousou falar o que eles não queriam que fosse dito.
É por isso que ele tá foragido, né? Tipo assim, ela foi a primeira.
Não, e por isso que ele tem esse ódio pelo cara. O ódio que ele tem, que ele falou, eu sou uma pessoa de paz, mas esse cara eu matava a martelada.
É, exatamente.
Né?
Então, mas eu acho que onde me parece que não foi isso, foi quando ele fica sabendo que tem matador atrás dele, ele fica muito surpreso com isso. Ele fala, você tá dizendo que tem matador atrás de mim? Ele fica muito surpreso com isso.
Tem razão.
Mas eu acho que aí é uma coisa que ele não esperava, que depois do cara já ter feito aquilo que ele fez, provavelmente matado a mulher dele, ele ainda fosse querer matar ele.
É, mas tem que ter um motivo pelo qual ele estaria ali fugindo.
Na cena do carro que ele tá conversando com o filho dele, ele explica, que ele diz assim, ah, sabe quando você ficou doente? Isso. Pneumonia é tipo isso, só que então a gente entende que ela morreu de pneumonia, mas... Isso.
É, por conta disso que a Kate falou, que ele tá explicando pro filho que ela morreu de uma pneumonia, e também na sequência que ele tá sendo entrevistado, que eles estão gravando a entrevista com ele, o sogro, né, o seu Alexandre, ele fala, ah, ela era sadia, não sei o que, eles vão pagar pelo que aconteceu com ela. Então, pra mim, deu a entender que realmente ou ela foi assassinada, ou ela foi morta, ou ela adoeceu por conta dessa perseguição, por conta de alguma coisa e tal.
É, ou foi negligência médica proposital. Na verdade, pode ter sido qualquer coisa, né?
É, porque o filme é tão real que pode realmente ter sido qualquer coisa, né? Se fosse um filme, ah, não, a narrativa tem toda conectada, aí você teria, ah, não, então é isso que a gente tá tentando descobrir aqui. Eu acho que a dúvida sobre isso faz parte de como o Kleber quis expor isso, né? Porque a única informação que a gente tem sobre a morte dela é ele falando pro filho. Ele jamais falaria pro filho que a mãe foi assassinada. Então fica a dúvida, porque acho que tem coisas que corroboram que ela pode ter sido assassinada porque ele tá fugindo, ele vai lá pro bunker do amor, né? Pra ser acolhido e desaparecer, né? E ele sabe que ele tá sendo perseguido, ele só não sabia que tinha um matador atrás dele, entendeu? Mas ele tava saindo de cena porque, no mínimo, ele poderia ter a desconfiança de que ela não morreu de forma natural, porque ele fala, ela era sadia.
Isso fica muito claro, a gente entende realmente que ele tá numa situação perigosa, porque, não sei se vocês vão lembrar, assim que ele chega na casa dos sogros, a primeira coisa que a sogra dele fala é, agora acabou meu sossego, né, você tá aqui. Então, O próprio sogro dele, o seu Alexandre, também um grande personagem, ele tem esse carinho pelo Marcelo, ele quer ver o genro bem, mas ele sabe que ele tá fazendo merda, né, que ele tá numa situação difícil e ele tá preocupado muito com o neto, né, então, tipo, é um cara que realmente, se ele permanecer no Brasil, alguma merda muito grande vai acontecer e vai respingar pra aquela família, né, pra aquele núcleo familiar.
É, independente do que foi, o que a gente sabe é que importou pra ele, importou pra família e mudou eles de algum jeito. É do mesmo jeito que a gente ouve a Dona Sebastiana falando de, ah, porque eu tava na Itália e lá eu vi uma coisa que eu não vou nem contar pra vocês, porque eu quero que morra comigo. E lá eu fui comunista e eu fiz três coisas, quais também não vou dizer. Não importa.
É, muito bom, muito bom.
Não importa o que
foi. Fica na tua imaginação.
Que
ela. É, tipo, que a comunista na Itália durante a Segunda Guerra fez.
Não, independente do que ela fez ou deixou de fazer, foram coisas que transformaram ela naquela pessoa que tem aquela casa, que tem aquele jeito que faz aquelas coisas.
Eu quero imaginar que ela matou um fascista, ela que nem o Vitor Corleone matou o cara levantando a peixeira da barriga inteira de baixo pra cima.
Eu vi uma teoria no Twitter hoje que eu adorei, assim, pra mim é o meu headcanon, que ela participou do fuzilamento do Mussolini e ainda participou da dessecração do corpo.
Vamos acreditar nisso.
Na minha cabeça, quando ela falou isso, me veio um livro que eu ainda não li, já comprei, mas não li, que é a história de todos nós, comprar livros e não ler.
Sim.
De duas irmãs holandesas que, durante a Segunda Guerra, elas eram novas, tinham 14, 16, alguma coisa assim, ou 16 e 18, e elas seduziam nazistas, militares nazistas, tipo, né, no barzinho, flertava com eles e tal, aí, ah, vamos ali no matinho, na floresta, e pau, matava.
Caraca!
Ah, eu vi essa porra, eu vi essa história.
Qual é o nome do livro?
De cabeça eu não lembro, porra, mas eu comprei, assim que eu comprei pra não esquecer, justamente pra não esquecer o nome, porque eu sabia que ia esquecer, mas eu comprei, mas não tive tempo de ler ainda. Mas aí quando ela falou, ah, eu fiz três coisas que eu não vou falar, que eu na hora eu relacionei essa história.
Ah, maneiro.
Sabe? De...
Ela teria talento pra isso, né?
Né? Matadora de nazista.
Com certeza.
Porque isso é baseado numa história real.
Sim, é, a história real, esse livro aí das duas irmãs. É real.
As Sereias de Harlem.
Não é possível que seja esse nome.
As Sereias?
Ah, tem a ver, né? Sereia encanta, seduz e tal.
O Órfãos de Amsterdã. Que é baseado num quadrinho brasileiro até, que conta a história da Truce e da Fred. As Sereias de Harlem, a história das garotas holandesas que lutaram contra a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial.
O nome é pra segurança de vocês.
Você é policial?
Eu não, sou policial.
Falando em histórias e histórias contadas e não contadas, acho que não tem como a gente não falar da grande estrela do filme, além do Wagner, que é a perna cabeluda, né?
Então, a parada que a perna cabeluda é um negócio que é a explosão do surrealismo do filme, né? Ele começa com... Não é nem surrealista, mas pra muita gente é, que é o morto no posto de gasolina. Isso, nem todo mundo tem um contato com isso, com mortos no seu dia a dia. Quem é do Rio de Janeiro tem. Quem nunca viu um cadáver no Rio de Janeiro, né?
Não sai de casa.
Já tive que reportar um até.
Caralho, Carlos, que isso?
É, quando eu me mudei pra cá, onde eu moro hoje, aqui nos anos 70, era completamente mato e era o ponto onde a galera da Cidade de Deus desovava corpos, tipo num rio que tem aqui do lado. Aí a parada cresceu, desenvolveu, não era mais nada disso. Só que aí, quando eu me mudei pra cá, por volta ali de 2003...
30 anos depois.
Tinha mato, não, mas tinha muito mato em volta.
Ainda tinha jacaré aqui. Aí, chegando aqui em casa, seguindo essa rua do rio, tinha uma Kombi jogada dentro do rio. Dentro do rio, tinha a Kombi caída ali dentro e um cara morto do lado.
Caralho.
Porra, mas o que tem a ver os anos 70?
Exato, que porra de história é essa?
Porque aqui era ponto de desova.
Ah, não, mas ainda tava sendo utilizado, era isso.
Aí esses caras provavelmente usaram aqui ainda, mesmo já tendo muito prédio, já tendo um pouco mais de desenvolvimento.
Aí veio a polícia, tu deu um maço de cigarro pra eles, eles foram embora sem olhar o corpo, foi isso.
Mas, ô David, você tá falando assim que realmente é o clímax dessa parte mais surreal do filme, mas você tá ligado que é uma história verdadeira, né?
É cabeluda?
É uma lenda. Vocês
é,
agora
uma lenda aí. Verdadeira, uma história verdadeira, calma.
Não, não, sim, eu sei.
Quando
que
a gente teve Recife aí, eu tava falando com o Ian, quando a gente teve Recife, a galera tava comentando, na sessão que a gente fez, o pessoal comentou da perna cabeluda.
Perna cabeluda.
Mas o que eu ia falar é que começou com essa cena do posto de gasolina, depois vem um gato de duas caras, né, que você, a primeira vez que você vê o gato, você fica, caralho, what?
Uhum.
Sabe, você demora a entender, parece uma parada meio Picasso, assim, uhum. Né? Aí depois tem a cena deles tirando a perna da barriga do tubarão, uhum. Né, que ela é meio maluca, né, assim.
É tubarão total, cara, aquela ali é igual uhum. A cena de tubarão.
E aí o cara do ML ele puxa uma faca e fala, deixa que eu tiro. A mulher, não vai estragar a espécie. A cena é toda maluca, assim. Aí depois tem os policiais indo pegar a perna, o que seria uma cena normal, né? Vamos tirar a prova do nosso crime aqui. Só que eles levam uma perna de bode pra deixar no lugar. Ou seja, eles estão fazendo só pela loucura, pela zoeira.
Essa é a genialidade da perna cabeluda tá nesse filme. É porque naquele momento em que a notícia da perna cabeluda tá sendo lida, tá todo mundo rindo, dizendo assim, ah, e aí dizem que que chegou a perna cabeluda com chutes, não sei o que e tal, e matou uma galera. É porque é uma coisa tão absurda, eles nem se preocupam em mentir direito, porque naquela praça ali, onde tava um monte de gente marginalizada, porque pode ter certeza que quem tem grana pra ir pra um motel não tava transando ali no meio da praça.
Sim,
não é, tava. Verdade. Então, aonde tem aquela galera ali, tem também um monte de gente de comunidade LGBTQIAP+, que na época não tinha espaço nenhum pra ocupar em uma cidade direito. Aí vai, uma galera dessa morre. Aí o que foi? Ah, não foi brutalidade policial, não, gente. Isso aqui foi a perna cabeluda. Vixe, a perna cabeluda tá criando medo na cabeça do pessoal. É exatamente por isso que eles vão depois no necrotério, trocam a perna por uma perna de vaca e depois a gente vê uma notícia ali no jornal dizendo assim, perna cabeluda rouba perna de verdade do IML. Cara, eles não se dão nem o trabalho de contar uma mentira bem contada, porque pra eles o povo é tão burro, o povo é tão desimportante, que é tipo assim, ah, coloca aí perna cabeluda, é bom que cria uma histeria coletiva, fica todo mundo com medo, ninguém sai mais de noite.
E ainda vende, né, porque o mistério, ai, tô curioso e tal, então mais misterioso ler uma história sobre a perna cabeluda do que, sabe, corrupção, uma violência sistemática, né, contra pessoas marginalizadas. Né?
Exatamente, e é uma coisa que chega até a gente, porque vai, é uma história que vira realmente isso que o Pedro falou, vira uma lenda, né, porque todo mundo ouve falar, todo mundo fica com medo, não sei o que, e depois de muito tempo, porque obviamente tinha ouvido falar na perna cabeluda quando eu era criança, óbvio, né.
Não, mas conta aí, qual é a sua experiência, o que você ouviu sobre a perna cabeluda?
Eu também fiquei curioso, porque a Kátia é de Fortaleza e chegou lá a perna.
Chegou, sabe? Aqui em Fortaleza.
Chegou lá, a lenda é forte.
E eu fiquei sabendo muito recentemente que chegou aqui a história da perna cabeluda, porque tinha um cara que trabalhava em rádio aqui, que recebia cartas de todo o Brasil, e aí teve uma pessoa que nessas cartas disse que tava andando de caminhão e que viu uma perna perseguindo ele na estrada e que era a perna cabeluda. E aí esse cara leu isso num programa de rádio aqui em Fortaleza, que era muito popular, e se tornou, tipo assim, importamos a lenda aqui pra Fortaleza. Então eu ouvia falar, tipo assim, ah, cuidado com a perna cabeluda. Eu, na criança, ouvia isso aí e ficava tipo, é o perna cabeluda ou é a perna cabeluda? É uma perna só ou é um homem de pernas cabeludas?
Yeah. É como diz a obra-prima Ando, né? Tipo, eles nem mentem direito mais. Essa é que é a humilhação final, né?
É isso aí.
A gente tá falando da perna cabeluda e ela realmente entra nessa parte mais surreal do filme, mas tem muito também do que o Ale falou. Mesmo essa história absurda tá muito conectada também com essa parte do abafamento, da corrupção policial. Porque, se vocês repararem, ao longo do filme todo, a gente vai meio que acompanhando o índice de mortos no carnaval, né? Tipo, o delegado vai ficando, ah, vai passar de 100, não sei o quê. Aí...
É muito maluco isso, cara.
Então,
cara,
aí a gente sabe que tá tendo carnaval, tá tendo farra, mas também tá morrendo gente pra caralho. Então, tipo, pra mim também tá conectado a esse lado real, sabe? Tipo, é um, realmente uma perna expiatória, mas...
Uma perna expiatória!
Ah, é o bode expiatório, eles trocam a perna normal por uma perna de bode.
É, de bode ou era de vaca?
Acho que era de bode.
Eu acho que era de bode também, tava...
É. Perna de vaca é gigantesca.
O bode expiatório vira perna expiatória, olha aí.
E também é um puro suco de Brasil, né? Tipo, você pega muito esses noticiários dos anos 70 que tinha, sei lá, Bebê Diabo, Vampiro da Zona Leste. Então, tem um suco de Brasil também
é
nessa
lenda. É o Satanic Panic da nossa... É, mas tipo, por exemplo, eu vi que tinha umas histórias de, ah, que teve uma casa mal-assombrada aqui em Fortaleza, e aí, tipo, era como se fosse um poltergeist, várias famílias foram tiradas de lá por essa entidade demoníaca, não sei o quê. E aí, depois, a história, tipo assim, ah, não, é porque teve um jornalista que disse que só tava tendo história da ditadura, aí o pessoal não tava achando interessante o suficiente, aí ele colocou isso aí. Cara, é pra distrair, entendeu? A narrativa, ela vai distraindo o povo, a gente vai falando sobre outras coisas. E aí o tempo vai passando e a gente tá olhando pro lugar errado.
Exato. E a gente também aprendeu, desde os anos 70 lá, tipo assim, os turistas, a galera não aprende nada sobre os tubarão de Recife, bro.
Não aprende, cara.
A galera não aprende, pai. Todo ano tem lá uma perna nova, pai.
E eu acho legal que o filme o tempo inteiro traz o filme Tubarão. Tá passando no cinema, o garotinho quer ver tubarão. Ele tem várias homenagens, assim, ao cinema, né? Que o Kleber, ele também é um grande apaixonado por cinema e por cinemas de rua, né? Inclusive, eu deixo a recomendação de vocês assistirem aí, o pessoal também que tá ouvindo, Retratos Fantasmas, que é um filme muito legal, que fala muito disso. E tem Tubarão, tem também A Profecia, que eu acho que foi usado de um jeito muito engraçado, que o Wagner tá entrando no cinema e ele vê uma mulher possuída, assim.
Nossa, gritando.
E aí ele fala pro sogro, tipo, ó, vi uma mulher saindo louca aí. E ele faz uma cara de coitado, assim, tipo, é esse filme, cara.
E aí você volta e meio ouve lá o público do cinema gritando, né? Aquela parada mesmo. É muito legal isso, cara, esses paralelos.
Esse detalhezinho é maneiro porque ele aparece nas fitas, né? A garota, nos dias de hoje, ouvindo ele dando aquele depoimento e o grito das pessoas
dois no cinema no fundo.
Exatamente. Aliás, você falou, lembrando das fitas, você vê que com todo esse negócio do apagamento histórico, das notas de rodapé, no final, a pesquisa mesmo se diluiu delas, né? Você vê que a outra tava lá vendo National Geographic já, tipo assim, ah, nem sei lá, nem sei onde é que eu tava e tal. E a Flávia, ela fala assim, ela só reteve, porque assim, ela estava ouvindo tudo aquilo, né? E já estavam pra, ah, não, deixa eu falar. Mais uma história esquecida, a gente ouviu um pedacinho, mas agora. Mas ela fala assim, ela só reteve aquela história porque, putz, mas é que eu vim de Recife. E aí eu me conectei de alguma forma. Aí ela foi lá e, tipo, não deixar essa história ser esquecida, sabe?
É, e a outra menina tá, tipo, não, é porque, assistindo, né, National Geographic, falando, ah, é porque, você sabe que essas histórias, elas me deixam meio, sabe, meio desconfortável, e aí me dá uma ansiedade, eu não quero mais pensar sobre isso e tal, e realmente, é desconfortável, mas, cara...
A gente não quer ficar vendo desgraça toda hora também, né?
E essas fitas também, Ale, eu acho que é uma parada muito brilhante também de roteiro, que a gente tá falando aqui, é que a gente tá acompanhando a história do Marcelo, mas tem várias outras fitas ali, várias outras vidas, várias outras histórias, até no Bunker da Paz mesmo, tem um casal de refugiados da Guerra Civil da Angola, tipo, cada personagem ali é um universo, sabe? É uma história a ser contada.
Exato. E todas esquecidas já. É um filme poderosíssimo, é Oscar, é pra gente aprender. Se é um filme esquisito pra você, que é longo, que não tem um fio condutor muito claro, principalmente no início e no meio, mas você vê, olha só o quanto que a gente conversando aqui conseguiu extrair, e isso faz o Agente Secreto ser tão especial, e isso que tá fazendo ele ser tão bem reconhecido no Brasil e fora do Brasil, aplaudidíssimo, e merecidamente, cara, tipo, uma aula de cinema, cara.
Merecido, merecido. Mas aí eu pergunto pra vocês, Marcelo, um cara boa pinta, com seu bigodinho anos 70, raparigou ou não raparigou?
Olha, eu acho que se ele não tivesse raparigado, ele não tinha titubeado tanto assim pra dizer que não.
Pois é, ele não respondeu.
Porque ele fica, não respondeu, ficou com historinha, não, porque eu amava, a gente se amava demais, mas raparigou, não raparigou, não, você sabe que a gente era não, mas...
Ele não falou não em momento nenhum.
Se esquivou rapidamente.
E ele tava raparigando lá no, na pensãozinha lá dos refugiados, né?
Tava, não deu nem um dia, acho.
Chegou no dia que ele chegou, já tava.
Ela chegou raparigando.
Não, a dona Sebastiana fez a boa pra ele, ele só colheu. Olha, isso aí que vocês estão passando agora de não saber como falar mal, ou como falar bem, ou o que falar agora que vocês são filmmakers. A gente, que é apenas audiência de filme, também não sabe o que falar agora que os amigos nossos são filmmakers. Até se eu falo bem, aí o pessoal fica, ah, é porque é dos teus amigos. Que saco, não posso mais.
Não, agora você é comprometida, não tem jeito.
Isso é um problema. Mas isso é pior, porque agora os amigos têm que ficar procurando o que falar mal do filme pra não ficar com o clima de... Aí é melhor que amigo não fale, porque os amigos estão falando mal agora.
O Gaveta fez um vídeo, passou metade do vídeo justificando.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.